O Minho e ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Minho e ID. Hoje vamos falar de inovação na construção civil e de como a ciência pode aquecer ou arrefecer as nossas casas de forma mais sustentável. O projeto chama-se Reborn e propõe o desenvolvimento de um betão inteligente que utiliza resíduos industriais para regular a temperatura dos edifícios. Para nos explicar tudo, está connosco Sandra Cunha, investigadora do Centro de Território, Ambiente e Construção da Escola de Engenharia da Universidade do Minho, também coordenadora deste projeto. Sandra, muito bem-vinda,
obrigada
por ter aceitado o nosso convite, da RUM e do Minho IID. Se calhar começamos mesmo por aqui. O projeto Reborn parte de uma realidade preocupante. Cerca de 50 milhões de famílias na Europa sofrem da chamada pobreza energética. Como é que este projeto pode ajudar a responder a este problema, que é um problema, no fundo, de saúde pública até?
Exatamente. É verdade que 50 milhões de famílias na União Europeia sofrem de pobreza energética, mas há um outro fator que é importante. Portanto, são as famílias mais vulneráveis que padecem mais desta problemática. Portanto, o projeto Reborn, como disse, ele pretende desenvolver um botão que regula a temperatura no interior dos edifícios. E o que acontece é que nós estamos a utilizar uns materiais, que são os materiais muito especiais, os materiais de mudança de fase, que aliás já me acompanham desde o meu doutoramento. E estes materiais são os materiais inteligentes, que conseguem sentir o que se passa no meio ambiente e, portanto, eles conseguem armazenar energia e, posteriormente, quando ela faz falta, libertá-la para o ambiente. O grande desafio dos materiais de mudança de fase neste momento é que as soluções comerciais que estão disponíveis são caras e, portanto, isto dificulta a implementação deste tipo de soluções na prática da construção. É precisamente aqui que surge o projeto Reborn e, portanto, o que ele pretende fazer é desenvolver também novos materiais de mudança de fase com base em resíduos industriais e, portanto, desta forma diminuir muito o custo de aquisição destes materiais que conseguem, então, armazenar e libertar energia e possamos ter aqui soluções inteligentes, eficientes, mas que sejam de baixo custo.
E renascidas, que o nome também vem daí,
exatamente,
não é, Sandra?
Exatamente, renascidas, porque estamos a utilizar um resíduo, que é um resíduo, portanto, é uma cera parafínica que é proveniente da indústria de fundição, que até este momento não tem outra aplicação, e nós conseguimos aqui ver o potencial da sua utilização como materiais de mudança de fase, e, portanto, exatamente nesse sentido, nós estamos a utilizar resíduos industriais que não têm valor no mercado e que vão, com certeza, ajudar imenso aqui na regulação da temperatura nos edifícios.
É um projeto que propõe o uso de materiais de mudança de fase no betão. Para o público em geral, como é que explicamos de forma mais simples como é que funcionam os materiais, como é que conseguem aquecer ou arrefecer uma casa sem o uso de eletricidade?
Eles funcionam com base na energia solar. Portanto, eles têm a capacidade de perceber, associada à sua temperatura de transição, porque, aliás, eles chamam-se materiais de mudança de fase porque eles transitam de estado. No caso, nós estamos a utilizar materiais que transitam do estado sólido para o estado líquido e é precisamente na sua temperatura de transição que eles têm esta capacidade de armazenar ou libertar energia. Portanto, nós estamos apenas a trabalhar com base em energias renováveis, com base na energia solar, que é que está muito disponível, não é? É uma energia limpa e gratuita, portanto não precisamos aqui de sistemas auxiliares para tentarmos regular então a temperatura no interior dos edifícios.
Sabemos que é uma tecnologia que já existe até noutras indústrias, mas tem havido, se calhar, uma barreira no custo na construção. Como é que este projeto vai contornar o obstáculo financeiro?
Precisamente. É verdade que os materiais de mudança de fase, eles são utilizados em várias indústrias, a indústria da construção é uma delas e existem diferentes opções comerciais. E também está relacionado com a técnica que é utilizada para a sua incorporação nos materiais de construção, que portanto podem ser betões, argamassas, blocos, há uma infinidade de possibilidades. Mas na realidade o grande problema deles é precisamente este, é que todas as soluções comerciais que existem são relativamente caras e por isso nem sempre é fácil que elas passem para a indústria da construção. Neste caso, o projeto Reborn, ele tem duas vertentes, portanto, a vertente do desenvolvimento de novos materiais de mudança de fase, e aqui nós estamos a utilizar resíduos industriais, o que nos vai permitir diminuir muito o custo destes materiais, portanto destas soluções, e por outro lado estamos também a utilizar uma técnica, que é a técnica de incorporação direta, que é uma técnica mais simples e mais económica para os incorporar nos betões. Portanto, conseguimos ter aqui duas frentes, digamos assim, de poupança.
O melhor dos dois mundos. Exatamente. Se calhar, iríamos por aí. E aqui entra a grande inovação do projeto, o uso de resíduos da indústria da fundição. Como Exato. É que surgiu esta ideia de incorporar estes resíduos especificamente?
Portanto, nós já trabalhamos com vários parceiros da indústria de fundição há alguns anos e este projeto, ele tem um consórcio que é constituído pela Universidade de Minho, portanto, que é a líder neste projeto. Além disso, temos também um parceiro industrial, que é a Universidade de Salento, que são especialistas também em materiais. E depois temos a Feresp, que é uma empresa nacional, que no caso é uma indústria de fundição e, portanto, produz, entre outros resíduos, esta cera parafínica que nós estamos a utilizar.
E que são componentes que habitualmente vão para o aterro, não é?
Exatamente. Além disso, também temos uma empresa de gestão de resíduos, que é a W2V. Portanto, o consórcio foi constituído de forma a podermos ter uma equipa multidisciplinar e também internacional que pudesse assim contribuir para o seu sucesso.
O facto deste ser um trabalho de equipa que une academia e indústria, quem são os parceiros nacionais e internacionais? Não sei se tem aí mais alguém, mas... Não,
neste momento, como parceiros internacionais, temos então a Universidade de Salento, como já referi, como parceiros nacionais temos a Feresp e a W2V, que são duas empresas que apoiam e colaboram na execução do projeto.
E em termos de envolvimento dos alunos, sendo um projeto da UMINHO, como é que os alunos estão envolvidos?
Bom, nós tentamos sempre passar toda a informação para os alunos em tempo útil. Portanto, os nossos alunos, no caso da licenciatura em Engenharia Civil, eles têm acesso a todos os trabalhos que nós vamos desenvolvendo, nós abordamos isso mesmo nas aulas, mas para além disso também temos alunos que trabalham connosco nas suas dissertações de mestrado, nas suas teses de doutoramento e, portanto, o projeto Reborn tem uma equipa maior, digamos assim, em que parte dela sim é constituída pelos nossos alunos.
E em que fase está o projeto neste momento? Já estamos a falar de testes em ambiente real ou ainda estão a aperfeiçoar a fórmula?
Neste momento, portanto, este é um projeto exploratório, é um projeto com uma duração mais curta, são 18 meses. Neste momento estamos sensivelmente a meio do projeto, já temos várias composições para os novos materiais de mudança de fase, portanto nós partimos mesmo do zero e entramos também numa área que é mais química, não é tanto da engenharia civil, e foi um grande desafio. Portanto, nós fomos desenvolvendo diferentes misturas eutéticas. As misturas eutéticas significam mesmo a mistura de dois ou mais materiais de mudança de fase. Desenvolvemos várias, fomos testando em termos das suas propriedades e neste momento estamos mesmo agora a começar a sua incorporação em betões. O que pretendemos neste projeto é caracterizar estas formulações de betão, quer seja do ponto de vista físico, mecânico e também, claro, da sua durabilidade.
Podemos dizer numa linguagem simples que o objetivo é transformar as paredes das nossas casas em baterias térmicas.
Exatamente.
Podemos dizer assim. É essa a visão para o futuro das nossas casas?
Bom, eu acredito que o problema da pobreza energética, ele carece de atenção. A própria União Europeia, recentemente, em junho de 2023, teve essa preocupação e lançou o princípio para prioridade à eficiência energética, precisamente porque este não é só um problema português, é um problema europeu e, portanto, carece de estudo. Acredito, sim, que num futuro próximo e, precisamente, até com base nos resultados do projeto Reborn, uma vez que nós vamos conseguir aqui diminuir custos dos materiais de construção, que possa passar, sim, pela aplicação na prática da construção.
Para além da questão térmica, o projeto tem de garantir que o betão continua a ser resistente. Quais são os testes que estão a fazer agora em termos de durabilidade,
sim,
e até comportamento do material?
Bom, é importante que o betão seja resistente, sim, e também é importante que ele seja durável. Então, o projeto foi desenhado de forma a incluirmos testes que nos permitam avaliar estes comportamentos. Por exemplo, no caso do seu comportamento mecânico, estamos a fazer testes de resistência à compressão. No caso do seu comportamento face à durabilidade, estamos a fazer testes de carbonatação, de gelo, de penetração de cloretos, mas também vamos fazer uns outros testes muito interessantes. Esses serão mais para o final do projeto, que são os testes térmicos. Neste caso, tendo em conta a duração do projeto, uma instalação piloto não seria possível, portanto não tínhamos tempo para essa execução, mas o que nós temos feito é desenvolver um procedimento de ensaio, digamos assim, em que nós criamos células de teste que sejam representativas daquilo que se passa nos nossos edifícios, e normalmente o que nós fazemos é testar nas diferentes estações do ano. Portanto, existe um estudo já de quais são as nossas leis de temperatura. No caso, até estamos a utilizar a cidade de Guimarães, mas podemos transpor para outras cidades portuguesas, uhum, e até mesmo europeias, para conseguirmos perceber como é que estes betões se comportam. Portanto, qual será...
Como é que eles reagem a determinadas temperaturas e tudo?
Exatamente. Portanto, nós vamos conseguir avaliar qual será a sua influência em termos da temperatura máxima, da temperatura mínima que conseguimos atingir no interior dos edifícios, assim como das poupanças que vamos ter, quer numa situação de aquecimento, quer numa situação de arrefecimento.
Sabemos que a indústria do cimento é muito poluente.
Sim.
Além de poupar energia em casa, é um projeto que também pode ajudar a reduzir a pegada de carbono no momento do fabrico do betão?
Pode, pelo facto de ele ser incorporado como substituição de agregados. No caso aqui, não estamos a atuar diretamente, no caso deste projeto, diretamente na substituição do ligante, portanto do cimento, mas pelo facto de estarmos a evitar o uso de matérias-primas naturais, também conseguimos sim, dessa forma, contribuir para a descarbonização dos edifícios e também para mitigar as mudanças, as alterações climáticas.
O projeto tem uma forte componente de partilha com a sociedade, tem até um website próprio.
Sim.
Qual é a importância desta transparência? Que impacto é que querem deixar na construção sustentável?
Pronto. Para nós é muito importante, sim, que seja feita a disseminação pela comunidade científica, mas também é muito importante que os nossos resultados, portanto, mesmo esta ideia, possa chegar à sociedade. E quando falo em sociedade, falo em termos de utilizadores, dos edifícios, mas também outras indústrias que possam ter resíduos que nós possamos aqui utilizar como alternativas àqueles que estamos a utilizar no momento, aos municípios. Portanto, para nós é muito importante conseguirmos passar aquilo que fazemos no nosso laboratório para a vida real. E para conseguirmos isso, nós temos que, em primeiro lugar, mostrar as vantagens da utilização deste tipo de materiais de construção, e para isso precisamos de estar acessíveis. Então é precisamente por isso que temos o website, para nos tornarmos acessíveis.
Que retorno é que tem tido deste projeto, Sandra?
Tem sido muito interessante, porque o projeto tem sido muito bem recebido. Nós tivemos aqui algum tempo em que não conseguimos divulgar tanta informação, porque estamos num processo de patente e, portanto, tivemos aqui que nos salvaguardar de alguma forma, mas a partir do momento em que fomos, portanto, nos foi permitido começar a divulgar mais informação, tem sido muito interessante e tem sido muito bem aceito pela população.
Em termos de vida académica, o que é que anda mais aí além do projeto Reborn?
Bom, nós temos sempre diferentes linhas de investigação, como eu já disse no início da minha carreira académica, comecei precisamente por trabalhar com estes materiais nas suas soluções comerciais, e foi dessa forma que surgiu o meu doutoramento. Neste momento temos várias linhas de investigação, muitas associadas a resíduos, que passam, claro, como é o exemplo o projeto Reborn, na utilização destes materiais inteligentes, mas também na utilização de resíduos para substituição do ligante, para substituição do agregado natural. Portanto, nós pretendemos reutilizar, dar uma nova vida a uma série de resíduos industriais que neste momento são colocados em aterro, portanto não têm nenhuma valorização no mercado, para podermos desta forma não só contribuir para o meio ambiente, mas também podermos reduzir os custos dos nossos materiais de construção e escoar com certeza estes resíduos, porque a indústria da construção consome uma quantidade enorme de materiais.
E pelo que percebo, a sua linha de investigação vai continuar nesta
senda. Sim, espero que sim. Espero que sim. A área dos materiais de mudança de fase é uma área que para mim tem muita importância, precisamente porque foi o meu primeiro vislumbre daquilo que poderia vir a ser a minha carreira na altura, sem imaginar que iria continuar ligada à investigação, e portanto é uma área pela qual tenho muito carinho e temos conseguido desenvolver muito trabalho, que eu creio que com qualidade.
E como é que foi esse percurso, Sandra? Licenciatura, mestrado, doutoramento?
Foi comum, no sentido que eu nunca pensei em fazer doutoramento, portanto isso não fazia parte dos meus planos inicialmente.
Nem a investigação.
Exatamente. Depois, quando terminei a minha licenciatura, tive a oportunidade de participar num projeto de investigação no qual desenvolvi o meu mestrado. E a investigação é um bichinho que depois de termos contacto vai-nos consumindo. E foi assim mesmo. Portanto, comecei a ficar bastante interessada nesta questão de descobrir mais, da busca pelo conhecimento. E quando fui pensando na possibilidade de fazer o doutoramento, o professor Barroso Aguiar, que é um pioneiro mundial na área dos materiais de mudança de fase, apresentou-me estes materiais, que rapidamente captaram a minha atenção, e portanto tenho trabalhado nesta área desde então, precisamente porque é uma área que me interessa muito e pela qual tenho muito gosto em trabalhar.
É um bichinho que fica.
Com certeza. Com certeza.
Sandra Cunha, investigadora do Centro de Território, Ambiente e Construção da Escola de Engenharia da Universidade do Minho, também coordenadora do projeto Reborn. Obrigada por ter estado connosco.
Eu é que agradeço.
A conversa com o Minho e ID, que está de regresso na próxima semana. Até lá.
O Minho e ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.